mais fácil você dizer, tá certo, velho, desculpa, realmente eu estava pensando outra coisa, e vou tentar ir pelo caminho que você está me falando. Olha, eu tive um filho que ia, durante 2 anos ele disse, foi todo dia, eu falava a mesma coisa, todo domingo. Aí voltava no outro e disse, fez o que eu disse? Não. Aí eu disse, como que você quer que melhore? Então, enquanto essa oportunidade existe, que não existe nas outras. Porque nas outras você não tem esse aconselhamento. O máximo que você vai ter é um professor da lei aotando normas e regras. E a entidade não aota normas e regras. Ela conversa direto com você, o seu problema, no seu âmbito. Então, por isso, talvez, o impacto social, por isso, talvez, a difusão da Umbanda seja maior que qualquer uma. Que o problema é que ninguém aceita ser chamado de macumbeiro. Mas todos vão lá. E, graças a Deus, eu sou macumbeiro.
assim,
e aí nós entramos na questão do... como é o nome, preconceito.
Preconceito. A gente tem umas perguntas sobre preconceito também. E, assim, só pensando um pouquinho mais nessa questão de impacto, mas num outro aspecto. Você já deve ter conversado com muitas pessoas, tem muitas pessoas que te procuram. E o que você percebeu nos últimos tempos? Nos últimos tempos, não sei quantos tempos faz que você faz isso, mas se você faz muito tempo.
Apesar que tempo não existe. Não adianta ir, não, eu não vou calar.
Eu estou
gostando.
Quais mudanças você tem percebido que a Umbanda é capaz de proporcionar à vida das pessoas? Que mudança normalmente você percebe que acontece?
A Umbanda.
A Umbanda.
Não eu. Isso. Porque cheguei a falar com a pessoa errada. Eu não trabalho direto com Umbanda. Eu conheço o show preto velho de Umbanda, mas a pessoa que vem falar comigo não vem no mesmo, vamos dizer, com a mesma ideia como se fosse um centro tradicional.
Ah.
A mudança que a Umbanda pode trazer na vida de alguém, ou que vem acontecendo dentro da Umbanda, não é uma mudança significativa. Por quê? Porque, infelizmente, a Umbanda, como missão, ela serve única e exclusivamente para, como um ponto-socorro. Você foi abandonada pelo namorado, qual a identidade passou lá? Então, ela é um ponto-socorro para os seres humanos. Ela não é uma divulgação de ensinamentos necessários. Essa questão vem mudando um pouco. Já existem muitos centros de Umbanda que hoje os médiums e a plateia, os médiums estudam e a plateia ouve. No início da conversa, textos do Livro dos Espíritos, de Chico Xavier, de Emmanuel, tem sempre uma mensazinha. Não é mais só, bota para de lá e vamos atender os problemas. Então, essa é uma revolução. Mas o grande problema é que os médios estudam, mas estão interessados em começar logo a incorporação. Porque o que eles querem é incorporar, porque eles acham que aí estão ganhando ponto com Deus.
Tá.
É aquela história de estar comprando seu terreninho no céu. E a plateia também está ouvindo, mas está doida que começa, que está doida para chegar lá e descarregar tudo. Então, a Umbanda vem evoluindo, mas o grande problema da humanidade é saber uma coisinha que eu vou lhe dizer agora, mochinha, e você muito nova, por favor, nunca mais esqueça isso na sua vida. Você não é, neste momento, um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um espírito tendo uma experiência material. É isso que vocês esquecem. E querem viver como humanos e acham que só vão virar espírito depois da morte. E aí pensa para se preocupar com isso lá. Eu quero resolver minha vida aqui. Mas a sua vida aqui acaba ali aqui. E aquela outra é eterna. Você vai ter que voltar para lá. E o medo da morte é exatamente isso. O medo disso, de ver o que vai acontecer com você quando voltar para casa.
E agora então eu vou mudar um pouquinho mais de perguntas, né? Porque você falou.
Fico à vontade.
Que eu te procurei, eu procurei a pessoa errada para falar de humano porque você não.
Não, neste aspecto que eu sempre queria. Você pode perguntar da humana que nós conhece, eu estava aí usando no humano.
E você acha que qual que é o perfil das pessoas que procuram a humana?
Sofredores.
Sofredores?
Nesse aspecto, incluindo não só os que estão sofrendo dores física ou moral, como aqueles raivosos, aqueles que estão magoados. Quem vai a um terreiro de Umbanda é um sofredor.
Independe da classe social.
Independe da classe social. Vamos dizer assim, a madame vai lá para pedir justiça, conta no chequeiro. Ela não vai lá só para rejar. Para a igreja você vai só para rejar. Mas não banda ninguém vai só para rejar. Vai sempre para resolver um problema que está ali aquisito. Por isso é que eu digo que o perfil são os sofredores. Agora, como todos vocês sofrem.
E voltando à questão dos preconceitos, né? Que a gente estava falando da questão do macumbeiro. Quais são os principais preconceitos que você acha que as religiões afro-brasileiras têm sofrido?
O grande tempo. Primeiro, a peça de macumbeiro. Porque, olha, quando você, com raiva, pensa mal de uma pessoa, você está fazendo uma macumba. Porque macumba é o desejo de mal a alguém. Algum espírito no universo pode ouvir aquilo e vai fazer. Então, as pessoas não sabem o que é macumba, fazem a macumba, sem a vela, sem o saludo, sem a gainha, e tem preconceito contra. Segundo, isso é histórico, e vamos dizer assim, de estar no ego coletivo de vocês. A Umbanda é a religião dos pobres, é a religião dos escravos. O Espiritismo faz questão de dizer que ela é a religião dos chaves. Não precisa ser chave, fica chave quando vai para lá. A Igreja Católica é a religião dos poderosos, porque tem uma palavra que a minha filha gosta de usar, que eu acho, me dá até arrepio, mas é de passe, né? Como é que é, filho? Passe, fala direito. Quando você vai na casa de uma pessoa, você tem que levar um pato de salgadinho, porque é de passe se levar. Ou seja, se você quer ser uma pessoa respeitada aí fora, você tem que ser católico. É inerente a isso. Então, as religiões são chamadas de religiões ou de chaves, ou de poderosos, ou de bobos, como são as orientais. E a Umbanda tem o preconceito de ser tratada como a religião dos pobres. Isso vem desde o tempo da escravidão. Esse é o segundo preconceito. O primeiro é contra o próprio trabalho, que é a coisa da macumba que eu falei. O segundo é o preconceito de que a Umbanda não dá status. Essa é a verdade. A Umbanda não dá. Agora você sai da igreja, escondido, caro, de boné para ninguém ver, vai lá falar com o preto velho. Então, veja, inclusive este preconceito é. Como é que eu posso dizer? Um pouquinho.
só interromper um pouquinho. Você falou o preconceito de religioso da macumba. Você poderia explicar pra gente como seria, não sei se seria um ritual, a macumba, qual a função dela, pra que ela serve? Tipo...
Você toma na faculdade?
Não.
Nós vamos falar de física.
Física.
O que é tudo isso que existe aqui fora? Fora do corpo. O que é? A física quântica hoje exacerba o menor elemento de fóton. Vocês já ouviram falar nisso? O que é fóton? É uma energia. O que você chama de corpo é uma energia que entra pelo seu olho, é levado a um lugar. É bom, mas de vez, como eu disse, a Umbanda não trabalha com questão de ensinar. Neste ponto, é o Espiritismo, é a doutrina tagida pelo Espírito da Verdade que ensina. Por isso eu sinto muito. E o Espírito da Verdade, o caderno pergunta ao Espírito da Verdade: o Espírito sabe tudo? E a resposta é: ele sabe aquilo que precisa saber. Então você está conversando comigo e eu vou lhe dizer assim: eu estou recebendo informações que eu preciso para conversar com você. Agora, não posso eu, e nem tem nenhum espírito, vontade de saber do seu passado, de saber do seu futuro, ou de investigar outras vidas suas. Não há isso. O espírito recebe as informações, sabe, aquilo que precisa, para aquele momento. Isso é muito importante. Porque os perdidos tem que conhecer o passado da pessoa. O passado passou, tem que conhecer o presente. Não interessa o que você já fez até. E se o espírito pode ter informações como você chamou? Se você precisar receber, pode. Porque ele sabe o que é necessário para você. Então, vamos dizer assim: se hoje, como povo, houvesse alguma coisa que eu tivesse que dizer para você, me diriam para dizer para você. Nenhum espírito trabalha sozinho. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, são falanges espirituais. Vamos dizer assim: antenas que vêm transmitindo informações até chegar ao aparelho de televisão. Que neste caso aqui é o que vocês estão vendo. Alguém vai dizer, Deus diz para aqui, isso que vai dizendo para alguém, 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 até chegar a mim, o que eu tenho que dizer para você. Tudo nasce em Deus. Tudo começa em Deus. Não importa o que você deixe, o que você imagine, o que você conheça. Tudo começa em Deus e tudo chega ao seu conhecimento através dessas antenas que recebem e emitem, recebem e emitem, até chegar à televisão e entrar na sua consciência.
Não, é que a gente muito ouve na Umbanda que sempre vem aquele lado do preconceito, que existe o lado bom, já vi falar de magia negra, gira da direita, às vezes realmente existe, não, como é que é essa definição de bom e mal? Tem sempre muito essa dicotomia no nosso atualmente, né? Tudo, ou você é bom ou você é ruim.
Isso. Hoje a gente vive num mundo dualista, onde tudo está de um lado ou do outro.
Tá certo. Na Umbanda, assim, tem esse lado.